E o mercado do algodão tem registrado recorde atrás de recorde nesses últimos dias, principalmente em função de um cenário bastante interessante para o algodão aqui no Brasil. A gente vai entender o que está acontecendo, obviamente, traduzir os números para vocês e contar também de fato quem está participando desse movimento, dessa alta surpreendente que o algodão vem registrando, principalmente aqui no mercado interno. Quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Lucílio Alves, pesquisador do CPEA. Está aqui com a gente, mas de olho no algodão, principalmente nessas variações das últimas semanas, que acabou aí surpreendendo, certo, Lucílio?
Boa tarde, Alexander. Boa
Boa
tarde a
tarde.
todos. Sim, Alexander, o mercado está apresentando uma reação aí bem expressiva. Tradicionalmente, sazonalmente, as cotações de algodão tendem a subir no mês de janeiro, mas agora está encontrando um ambiente de valorização dos preços internacionais, puxado parcialmente pelo mercado de petróleo. Mas também por um ambiente de demanda muito atrativa, tanto de mercado externo quanto de mercado interno. E por outro lado, a gente tem um contexto de disponibilidade, ou seja, produto ainda pronto para vender ou não comprometido, muito baixo. Ou seja, os produtores já negociaram essa sua produção com muita antecedência. E, portanto, o que tem ainda disponível para compras no spot acaba sendo restrito. Isso faz com que a gente, inclusive, abre aí uma diferença de preços entre o recebido atual pelo mercado spot quanto aqueles recebimentos de exportação, cuja exportação já tem, é um produto comprometido há vários meses anteriores, né?
Antes de falar dos números, Lucílio, eu queria só que você explicasse para quem está ouvindo a gente por que o petróleo influencia o algodão.
Muito bem, Alexander. Nós temos, do ponto de vista de fibras, né, ou melhor, do ponto de vista de demanda, o principal destino do algodão é a indústria têxtil. E dentro da indústria têxtil, além do algodão, nós temos algumas outras fibras naturais, porém o algodão é o mais representativo e é o líder. Mas essas fibras naturais concorrem com as fibras artificiais e sintéticas. E dentre essas fibras artificiais e sintéticas, o poliéster é o principal produto, cuja origem é do petróleo. Então, com o petróleo em alta, abre-se uma expectativa de que a indústria têxtil pode, inclusive, buscar alguma substituição de fibras artificiais e sintéticas por fibras naturais, aonde se enquadra o algodão. Esse é o ponto aí de inflexão. A grande dificuldade atual é que, enquanto a gente fala preços, por exemplo, do algodão na China, referenciado aí pelo índice Kotluk A, na casa de 1,33, então superior a 1,33 dólar por libra-peso, o poliéster está custando 50, 55 centavos de dólar por libra-peso. A diferença é muito grande. Mesmo assim, o mercado reage dentro dessa expectativa, uma vez que a indústria têxtil, inclusive, olha médio e longo prazo e não apenas de um dia para o outro.
Legal, explicado. E vamos aos números, Lucílio. A gente está falando aí, pelo que eu acompanhei, do indicador, o sexto recorde consecutivo, é isso? Nominal?
Sim, Alexandre, nós temos hoje cotações superiores a R$ 7, ou R$ 7 por libra-peso. Isso representa R$ 232 por arroba, né, que é a linguagem aí do produtor. São patamares nominais nunca visto no mercado doméstico. Porém, quando a gente considera a inflação, as cotações voltam para os patamares observados no primeiro trimestre de 2011. E neste caso, 2011, foram os momentos dos maiores preços internacionais do algodão, né? Quando a gente analisa índice Kotluk A, ou mesmo preços em Nova York, naquele momento, 2011, eram preços lá do início do século 20. E para nós foi, naquele também momento, os maiores preços que a gente tem de registro no mercado interno. Porém, se a gente considerar os valores deflacionados de março de 2011 com o IGPDI até dezembro de 2021, a cotação média daquele momento, em março 11, era de R$ 9,51 por libra-peso. Então a gente ainda não está no maior valor real em termos de poder aquisitivo, mas são os maiores patamares que a gente tem registrado em termos de mercado interno. Outros momentos importantes foram lá em 2003, 2004, também influenciado por uma taxa de câmbio e uma certa restrição de mercado doméstico. Então, o ambiente está muito propício, né, do ponto de vista de vendedor. De novo, R$ 232 por arroba é um número extremamente favorável para vendedor, claramente de preocupação do ponto de vista de comprador, mas é sempre importante que a gente realce que esses são preços de mercado físico, de novo, em um ambiente de demanda firme, de um outro lado, em um contexto de restrição de oferta. Os dados da Abrapa mostram que o produtor já tem 95% da sua produção comprometida, a produção de 2021. Uma nova safra vai chegar daqui a 6 meses, ela vai começar a chegar com maior intensidade, talvez, na verdade, daqui a 7 ou 8 meses. Então, tem muito chão, vamos dizer, até lá. Tem toda uma segunda safra do Mato Grosso para se desenvolver e termos uma boa produção em 2022, e com um estoque disponível para negócio muito restrito. Então, além de uma demanda externa, além de uma paridade de exportação em alta, nós temos o câmbio, que ajuda a influenciar aí essa paridade, e uma restrição de oferta. Isso alavanca mercado doméstico. Mas um ponto importante: não é específico, de qualquer maneira, do Brasil. Os preços do Brasil estão muito alinhados com a paridade de exportação. O que é essa paridade de exportação? É pegar a cotação de US$ 1,33 do índice Kotluk A lá na China e trazer ele para os portos brasileiros e, além do sistema FOB em cima do navio, descontar os custos portuários e colocá-lo no armazém, né, que é aonde fica líquido ao produtor, né, no sistema FASA, ou seja, Free Alongside Ship, que é o recebido efetivamente pelo produtor. O mercado está alinhado, tá? Os preços estão muito próximos e influenciado, além dos preços internacionais muito firmes. Há um ano atrás nós estávamos falando de preços 50% menores do que os atuais em dólares, e nós temos uma taxa de câmbio extremamente, né, um real extremamente desvalorizado, que eleva o valor recebido pelo exportador ou pelo vendedor de forma geral.
Muito bem, não está havendo então um descolamento aí em termos de precificação do mercado interno com o mercado internacional. E essa questão da demanda e da baixa oferta para o momento dá fôlego para novas altas, Lucílio? É possível pensar isso?
Nós temos agora uma indústria voltando das férias coletivas e retomando as suas atividades, ou não apenas férias coletivas, mas também as revisões de indústrias, né, as revisões industriais, precisando renovar estoque. É comum, no final de ano, as indústrias carregarem menos estoques, até por uma questão fiscal, e agora retoma aí uma necessidade de repor esses estoques. O mercado ainda vai algumas semanas até se equilibrar. A questão de forças para novas altas vai depender, claro, de níveis de preços internacionais. Nós temos um ambiente de câmbio incerto, mas nada diz hoje que o câmbio possa baixar de forma expressiva. E aí vamos esperar qual é o o poder aquisitivo da população para aceitar preços maiores nos manufaturados, né, nos produtos finais, efetivamente. Há uma série de fatores aí em conjunto. Agora, não podemos esquecer também que, do ponto de vista industrial, eles têm um custo maior de mão de obra, têm um custo maior de energia, têm uma certa dificuldade aí logística. Então, fatores, tem vários fatores influenciando em custo. É difícil mensurar o quanto isso vai refletir até o consumidor e, consequentemente, no fôlego, para absorver novas altas.
Muito bom. Agora, Lucílio, vamos para uma outra análise. Você falou R$ 232 por arroba, é um dos valores nominais mais altos aí dos últimos tempos. Você também estava me contando antes da gente entrar no ar que é um algodão que foi negociado, aliás, que foi produzido com um custo que ainda não tinha reflexo do aumento dos insumos. Isso aumentou a margem do produtor. Agora, que produtor que está aproveitando isso, já que você me disse que já tem pelo menos aí 90% da produção vendida, Lucílio?
Muito bem, Alexandre. Vamos pegar alguns fatores, né? Primeiro que o ambiente de 2020 não era muito favorável e, com isso, os produtores reduziram a área com algodão na temporada 2021, devido aí a uma série de incertezas. Simultaneamente, houve aí uma retomada da demanda, inclusive a expectativa para 2022 é que a demanda internacional de algodão fique no maior patamar histórico. Isso é o que está alavancando preços. De qualquer maneira, os produtores de algodão, eles precisam se organizar e se planejar com muita antecedência em termos de venda. Não podemos esquecer que 75% aproximadamente do algodão brasileiro acaba sendo exportado, ou seja, 3/4 da nossa produção tem como destino a exportação. E não se faz negócios de exportação de um dia para o outro, com embarque rápido. Claramente precisa todo um planejamento anterior, né, para cumprir esses contratos a posterior. Portanto, os negócios que estão sendo cumpridos atualmente, especialmente para exportação, são aqueles efetuados em 2020, inclusive, e depois início de 2021, em que os preços estavam 50% menores. Isso implica, num primeiro momento, só terminando essa linha, que quem está cumprindo a exportação com esse algodão colhido em 2021 e que vai continuar cumprindo a exportação a todo o primeiro semestre de 2022, com esse mesmo produto ou com essa mesma safra, por enquanto ele está recebendo 81, 82 centes de dólar por libra-peso, que em reais nós estamos falando de 4,60 aproximadamente, reais por libra-peso, contra uma média mensal em dezembro de 6,40 e atualmente, apesar de ontem o indicador fechar acima de 7, a média do mês ainda está bem inferior. Ou seja, os cumprimentos de exportação estão tendo como resultado preços recebidos inferiores a de mercado interno. Mas não tem o que fazer, né? Uma vez que 3/4 da produção precisa ser exportada. Bom, quem está aproveitando, ou melhor, essa safra 2021 ainda é aquela que não pegou a onda de aumento dos preços de insumos. Então, ela foi produzida com um custo muito inferior ao atual. Por outro lado, os preços de venda estão em patamares muito firmes. Portanto, aqueles que negociaram no último trimestre de 2021 em especial, ou têm algum volume ainda disponível atualmente, é o que estão efetivamente recebendo ou ganhando com essas margens. Nós podemos inclusive considerar que as tradings que receberam o produto do produtor, inclusive com barter ou algo nessa linha, são aqueles que estão se beneficiando com os preços atuais e não necessariamente ao produtor. Porém, Se a gente olhasse os custos atuais, ou mesmo os custos da safra, ou melhor, os custos da 2021, não os atuais, com os preços atuais, a margem certamente seria, ou tende a ser, uma das melhores aí já registradas. A margem é muito boa, porque pegou uma redução diária sem o um aumento de custos com preços muito atrativos. Mas o importante é que não dá para generalizar que todos estão se beneficiando dessas altas. Eu acho que isso vai influenciar o planejamento, já influenciou o planejamento da 21-22 e inclusive da temporada 22-23. Os produtores estão sim olhando esses patamares de preços e se planejando. Nós temos um bom volume de produção já vendido para 2023 e já temos pouco, mas já temos produção vendida para 2024. Pouco, mas já temos, tá?
Mas nesses patamares que a gente está vendo hoje, ou próximo deles?
Sim. Próximos desses patamares, né? Ou bem superiores àqueles de 80, 85 centes observados no primeiro semestre de 2021. Claro que pontos importantes, né, nessa linha, os preços de negócios não são necessariamente nesses patamares, claramente. Por quê? Porque se a gente olhar os contratos futuros, o próprio contrato futuro em Nova York, ele aponta um pouco de quedas de preços já no segundo semestre de 2022, né? Nós ainda temos um março e um maio na casa de 1,20, mas nós temos um julho 22 em 1,17 e depois a gente já tem um dezembro. Vamos pegar primeiro o outubro 22 a 1,04 dólares por libra peso e o dezembro 22 em 1 dólar. 1 dólar, olhando os patamares históricos, já é um preço atrativo, né? Ele já é um preço atrativo. Quando a gente olha para 2024, por exemplo, outubro 24, ele volta para os patamares de 80, 81, que parece que é um novo nível aí, pelo menos momentâneo, que o mercado está operando, né?
Agora, ô
Mas
Lucílio,
preços próximos de 1 dólar são extremamente atrativos.
os preços estão atrativos, mas o custo aumentou também.
Isso.
Isso deve ser levado em conta pelo produtor, ou o que você tem ouvido aí da parte dos produtores para essa próxima safra, esse próximo plantio?
O plantio de algodão ele já está ocorrendo, né? Os momentos de tomadas de decisões de compra dos insumos e até mesmo venda de boa parte dessa produção já foi em momentos ali bem anteriores. Essa safra, segundo dados da própria Abrapa, né? Estão se falando aí em praticamente 50% da produção vendida para essa nova temporada. Então, o planejamento já ocorreu e em momentos ainda em que as margens eram consideradas atrativas. Eram consideradas atrativas. Podemos dizer claramente que o mercado de soja, de algodão hoje está, inclusive, remunerando melhor do que o de soja, né? E melhor até mesmo do que o do milho. Então, isso implica e justifica o crescimento aí, diária para essa atual temporada de 15% a 20%. Agora, os produtores já estão olhando o planejamento da 22-23. Aí realmente a coisa complica. O lado relativamente favorável, aqui no caso do algodão, boa parte dos negócios são em dólares e aí ele absorve parcialmente esses aumentos de custos de produção que também tem relação com o dólar.
Muito bom, muito bom. Ficou muito claro para a gente o que está acontecendo com o mercado nesse momento. E o que mais me chamou a atenção foi, apesar de preços muito importantes, fora da curva, não são todos os produtores que estão aproveitando. Pelo contrário, é uma minoria que está aí garantindo uma rentabilidade diferenciada em função dos preços altos, elevados e de um custo de produção. Na hora de produzir lá atrás, muito menores do que os atuais, e óbvio, dentro de um cenário de demanda forte, dentro de um cenário de oferta escassa, isso está fazendo o resultado de quem tem algodão na mão para vender agora ser muito, muito, muito atrativo, certo, Lucílio?
É isso, Alexandre. Exatamente nesse sentido. De qualquer maneira, o mercado de algodão ele tem que olhar muitos meses à frente, tem que se planejar com muita antecedência. E claro que esses produtores, grandes produtores, estão sempre cruzando aquela curva entre vendas e compras dos insumos para manter um determinado nível de margem. Mas talvez até um ponto importante que quem pode ter algodão para vender. De um lado são as traders e de outro, inclusive aqueles pequenos produtores que participam menos da exportação e que podem se beneficiar, né? Esse é um fator interessante aí dentro da estrutura dessa cadeia produtiva.
Boa, Lucílio. Bela análise, meu amigo. Muito obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica de comercialização e precificação do algodão. Volte sempre, Lucílio.
À disposição, Alexandre. Grande abraço a todos.
Valeu. Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, aqui com a gente, traçando aí esse cenário, né, para o mercado do algodão, cheio de informação, mostrando quem realmente está ganhando dinheiro nesse momento com o algodão. Trades e produtores pequenos que não participam da exportação são os mais beneficiados. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.